Bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Estamos aqui com mais um episódio da Farofa na Sardinha. E hoje o tema é a mudança de vida, de rotina, de uma pessoa que vem do Brasil para Portugal. Porque a gente é parecido, mas nem tanto. Tem umas coisinhas que a gente percebeu ao longo desse tempo de moradia que você nem percebe que você vai acabando por se adaptar, né? Então, bom dia, Yasmin. Dê o seu alô.
Oi, gente. Hoje a gente vai falar de perrengue, de coisa que você chega aqui e não entende nada, de coisa que as pessoas te perguntam e você não sabe bem o que responder. A gente vai contar a história hoje, vai ser interessante. Acho, Gabi, que a gente podia começar falando sobre em que momento do ano você chegou a Portugal, em que estação do ano você chegou a Portugal, porque isso influencia, né? É muito diferente do Brasil, eu acho, o clima.
Sim, então cheguei em setembro, e em setembro é quando acaba o verão, né? Se eu não estou enganada, é por aí. E eu cheguei em setembro de 2018, e nesse mês ainda estava quente, graças a Deus. Ou não, porque é aquecimento global, não sei. E aí o que aconteceu foi que foi um mês de muitos passeios gostosos de short, vestidos, saias, roupas curtas e aproveitar esse calorzinho. Porém, em setembro de 2019, porque eu voltei em julho para o Brasil, passei 2 meses, voltei para cá em setembro, eu saí do avião, pisei o meu pé fora, começou a chover. E não parou de chover até dezembro. Então, depende muito também do ano que você vem, porque eu fiquei de setembro de 2019 até julho de 2020, vulgo esse mês, usando calça. Então, assim, não só são as estações, como são os anos, né? Então,
Sim.
é muito bizarro, mas eu cheguei, teoricamente, no outono, que é lindo, porque, spoiler, aqui você de fato vê as plantas mudando de cor. Porque no Brasil, ou é verão, ou não tem planta na árvore. Não tem esse processo de ficar laranja, amarelo, vermelho e cair. E aqui tem, e eu achei isso muito fofo, coisa mais linda do mundo. Mas
É
foi isso, eu
muito
cheguei no
lindo.
outono.
Eu cheguei no verão, já tomando sol no lombo, e eu acho que eu vou roubar o seu tópico que você tinha falado comigo sobre passar creme, né? Que, gente, pessoas do Rio de Janeiro, conterrâneos, você que tá aí pensando nessa umidade, você que sai para dar um rolê na beira da praia e fica com o cabelo todo cheio de frizz. Aqui você não passa por isso porque aqui é uma secura danada no verão. Então, meu primeiro verão aqui, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que foi comprar creminho pro pé, porque andar de rasteirinha aqui é um convite pro seu pé ficar parecendo nem sei o quê. Era uma coisa muito louca, eu tinha que passar creminho todos os dias, e quando eu fui conversar com as amigas que já moravam aqui, elas disseram que passavam pelo mesmo perrengue, inclusive, e já estavam munidas de todos os cremes possíveis para o verão.
E aí eu queria fazer, não é um publi, porque, enfim, se alguém quiser, aliás, estamos abertas, mas isso não é um publi. O melhor creme que eu vi até agora de corpo é o da Lidl, Lidl, chamado Cien, Cien. Ele custa um e pouquinho, ou dois. Rende, que é uma beleza. E aqui na Europa fizeram um teste com todos os cremes de pele para ver quais que passavam. Tipo aqueles testes loucos do Brasil também que todo mundo reprova.
Sim.
Todos os cremes das marcas caras reprovaram. Vichy, La Roche-Posay, o da Cien, que custa 2 euros, passou. Então fica aí a recomendação desse creme que eu comprei em 2018 e eu tô no mesmo pote até hoje.
E vai precisar, viu, gente? Nossa Senhora, a pele precisa de hidratação no verão daqui, porque é seco mesmo. Pessoal de Brasília deve entender do que eu tô falando.
Pois é, o pessoal de Brasília entende. E também
Agora,
lembrando que na Europa também faz sol, tá, gente? Então, protetor solar, pelo amor de Deus.
gente, faz muito sol, mas muito sol mesmo. Hoje deu um dia super ultra quente aqui, por exemplo, e chegou uma notícia de que poderia chegar até 41 graus em algumas regiões de Portugal. Então, sim, calor, muito calor. Agora, o inverso também é verdadeiro, porque Quando você chega no inverno, geralmente no inverno do Brasil, é quando é aquele período mais seco do ano. E aí é quando a galera começa a se preocupar em passar creminho. Mas aqui o inverno é bem úmido, bem úmido. É quando passa meses e meses chovendo. É o que a Gabi falou, no ano que ela veio começou a chover setembro, foi parar em dezembro. No ano que eu cheguei, o mês de novembro teve 30 dias de chuva sem parar. Foi muito desesperador, inclusive, porque depois de um verão de 6 meses sem ver a cara da chuva, você se desacostuma. Mas uma coisa que rolou foi que começou a surgir a samara do chamado no teto do meu banheiro, assim, as pintas pretas do nada que tomaram conta do meu banheiro. Eu fiquei olhando para aquilo e falando: que magia é essa, gente? O que que tá acontecendo aqui? Você tá sabendo, Gabriela, que dava esse mofo todo, essa umidade toda no banheiro?
Não fazia a menor ideia. O teto do meu banheiro também estava todo preto. Foi muito assustador.
Gabi, uma pergunta. Você se confundiu por causa do número de horas de sol no verão?
Ah, eu sempre trabalho mais, né? Porque eu nunca reparo
Gente,
que
quando
já
eu
é noite.
cheguei, era uma tristeza, porque eu ficava assim, nossa, que dia bonito, e era tipo 9h30 da noite, eu não tinha nem
Sim.
sério, esquecer de comer é foda, não dá.
É, não, isso eu não passo, não. Esse problema específico eu não vou ter, não.
É, ok. Lesei no primeiro verão. Voltando aqui para os tempos de umidade e frio. Aquecedores. Como saber qual comprar? Amigo brasileiro, você vai precisar fazer essa pesquisa, você vai precisar perguntar para seus amiguinhos, porque senão você pode ter uma surpresa na sua conta de energia elétrica. Ou comprar um aquecedor que todo mundo falava que era muito bom, mas na verdade tem o maior cheiro de chulé. Acontece.
É, eu usava sempre o que já tinha na casa, aliás, e continuo, mas aparentemente o que for a gás é bem mais barato, né? Quando você compra o
Sim.
botijão.
A gás é mais barato, aquele que liga na tomada com energia elétrica também funciona bem, tem um bom custo-benefício. Agora, eu cheguei a comprar o termoelétrico, eu acho, que é um que você imediatamente liga na tomada, ele fica vermelho o negócio. Fica tipo, parece que tá fazendo churrasco. Menina, dava um cheiro de chulé na casa inteira, o negócio era muito esquisito. Esquenta muito rápido. Mas a conta de energia vai para o Beleléu, então não recomendo.
Sim, é um pequenininho, né? Ou você comprou um grande?
Exatamente, pequenininho. Você compra numa espécie de casa e vídeo daqui, chamada Vorten, que tem de um tudo, é uma beleza. Mas cheiro de chulé, conta milionária. Fica a dica.
É, atualmente a gente está usando, a gente não está usando porque não está frio, mas é um ar-condicionado que também esquenta. Então vamos ver
Qualidade de
como é que
vida, hein?
vai ser isso.
Aí
Aliás, até
sim.
vale a pena dizer, para quem vem para cá para alugar direto uma casa, né, em vez de quarto, que nem a gente, para olhar a certificação que os apartamentos são obrigados a fornecer. Então, dê preferência para certificações de energia que sejam mais perto do A, né? A, o nosso, se eu não me engano, é B, B-, e significa que a casa tem a infraestrutura já para frio, né? Porque tem muita casa velha aqui e isso faz toda a diferença. Então, preste atenção na certificação das casas, porque se for D, provavelmente você vai ter que usar muito aquecedor na época do inverno.
Exato. O meu é C e mesmo assim eu já uso muito aquecedor e tem vários dias que eu sinto mais frio em casa do que fora de casa.
Conta aí das questões das luzes, inclusive. Das contas. Das luzes, não. Das contas.
Gente, vamos falar de conta de luz. Sabe aquele negócio lindo, maravilhoso do Brasil que você recebe sua conta de luz todos os meses e ela chega com uma leitura automática que é feita, sabe Deus como? E é só isso que você tem que resolver, ligar para a companhia de eletricidade e falar: oi, liga aqui minha luz. Então, Portugal não tem nada a ver com isso, totalmente diferente. Aqui você tem que fazer a sua própria leitura das suas contas de luz e de água, que é uma coisa que não existe no Brasil. E aí você vira para a empresa e fala: oi, então, eu gastei tanto. E aí eles dizem: showzão! E vão cobrar você exatamente pelo que você disse que gastou. Agora, como boa brasileira, isso Cheguei aqui, obviamente, que eu não sabia, né? Então, as minhas primeiras contas de luz e de água, eles cobravam um valor presumido de quanto eu teria gasto baseado numa média nacional, enfim. E aí dizem que esse valor presumido sempre fica acima do que você gastaria de fato. E realmente, veio cobrando bem a mais do que eu gasto hoje em dia. Então, atenção quando você chegar em Portugal, lembrar de fazer as leituras mensais, tem uma data certinha. Olhem na conta ou peçam, sei lá, orientação para a companhia de luz e de água para vocês saberem quando tem que fazer a leitura. Ainda nesse assunto, existe a possibilidade de você receber as suas contas mensalmente ou trimestralmente, o que é uma coisa muito doida, porque aí você fica tipo, tô rica, terceiro mês, putz, tô muito pobre. Porque você vai pagar literalmente 3 contas de uma vez, se preparem.
Então, eu acho que tem até a possibilidade de você escolher, que é que eu transferi a conta de energia aqui de casa para o meu nome, e aí a mulher me ligou perguntando se eu queria escolher de quanto em quanto tempo. Eu não sei se é tipo 40 em 40, muito doido isso. Eu pedi o mensal só por motivos de burocracia mesmo, vai que eu esqueço, né? 3 em 3 meses é tanto tempo. Ai,
pois
não
é,
sei.
Eu pedi um mensal também, porque, sei lá, vai que...
É. E tem a possibilidade de mandar pro seu e-mail, né? Em vez de receber a conta em casa. O que
exato.
Eu aproveitei.
Com certeza,
é
eu também. Inclusive, eles dão... Tem algumas companhias elétricas que dão até benefícios de desconto quando você pede a conta digital.
Ah, que pena. Ninguém me falou nada. Queria.
Agora, gente, ainda tem mais coisa doida com relação a contas da casa aqui em Portugal. Que é o fato de que, número um, existem faixas horárias que você pode adotar para, né, para sua conta, que são as faixas bi-horárias ou tri-horárias. E aí, essas faixas são relativas a quanto eles cobram pelo seu gasto de energia elétrica ao longo do dia. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma faixa bi-horária, significa que tem momentos do meu dia que eu tenho que gastar menos, e tem momentos do meu dia que eu posso gastar mais, que vai sair mais barato. Então, é nessa hora do seu dia, por exemplo, que você vai botar aquela roupa para bater, que você vai ligar ar-condicionado com televisão, com videogame, tudo ao mesmo tempo. Esses são os momentos do dia que você está um pouco mais livre ali para gastar sem acabar com a sua conta de energia elétrica. Agora, a tri-horária eu já acho que vira uma doideira, porque você tem 3 horários, é um que cobra pouco, um que cobra médio, um que cobra muito. E esses horários, eles são pré-estabelecidos pela companhia, ou seja, geralmente é baseado no, na quantidade de gente usando ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Tem mais gente no país demandando energia elétrica naquele horário, então vai ficar mais caro. Agora, se você está usando, sei lá, depois das 11 da noite, provavelmente é um horário que tem pouca gente usando, muita gente já foi dormir. Então, aí você paga mais barato para usar. Isso é uma possibilidade, tá? E aí você pode ver se encaixa ou não no seu, na sua rotina, no seu dia a dia, para poder adotar e pagar um pouco mais barato no seu uso de energia elétrica.
Essa vida de adulto, às vezes, dá uns trabalhos muito bizarros, né? Essas informações
gente.
São muito loucas. Você decidir o que você quer ou não. Tipo, amigo, me ajuda. Decide aí por mim.
Não, e quando eu fui escolher minha conta de energia elétrica, ainda me perguntaram sobre a opção de potência. Aí perguntaram assim, você quer 2.4 kW, 3.1 kW, 5 não sei o quê ou 6 não sei o quê? Aí eu falei, gente, faço a menor ideia de quanto rende 1 kW. Aí fui eu lá pro Google catar modelos de explicação. Só que, ainda bem, assim, as companhias de energia elétrica, elas fornecem tipo meio que um guiazinho que você vai preenchendo, tipo, ah, eu tenho 2 televisões, eu tenho, sei lá, um ventilador, uma geladeira e o meu fogão é elétrico. Aí você vai preenchendo mais ou menos quais equipamentos você costuma usar ao mesmo tempo e eles te falam qual seria a potência indicada para você. Mas não vale a pena tentar economizar jogando a potência para baixo, porque isso significa que quando você ligar todos os seus equipamentos ao mesmo tempo, vai desarmar a sua luz. Então, faz essa pesquisa direitinho lá no site da Companhia de Energia Elétrica, porque pode fazer toda a diferença.
É, eu respondi, pedi para a mulher jogar no dado para mim. Mentira, eu pedi a opção mais simples de todas.
Cara, quem tem pouca gente em casa dificilmente precisa de uma coisa super complexa, assim.
Sim, total, total. Falando em burocracias, tem uma outra que tem muita gente no Brasil que adora isso, inclusive meu pai. E a vida daqui, de quem gosta, é muito boa, que é o seguinte: pechinchar valores de planos de telefônica. O que que acontece? Existem três maiores empresas de telefonia aqui: a Nós, a Mel e a Vodafone. São as maiores. E aí, o que acontece, basicamente, é que elas ficam disputando o preço de pacote entre si. E se você quiser um dia estar na empresa X e vai mudar para Y, essa empresa X vai te ligar e vai te oferecer coisas boas. Quando eu digo coisas boas, são coisas muito boas mesmo. Eu já passei por isso duas vezes e hoje em dia o meu plano é de 10 gigas de internet, mais 15 gigas de internet para pros aplicativos mais bombados, Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas, pagando 10 euros. Gente, 10 euros é muito pouco. Eu pagava 16 antes para 5 gigas. E porque eu falei que eu ia sair, a mulher, tipo assim, ofereceu o mundo para mim, o mundo. Então, eu sugiro esse tipo de pechinchada, se vocês têm paciência para fazer essas coisas, porque faz diferença no seu orçamento do fim do mês. Aqui, são 6 euros que eu posso gastar em comida. Esses 6 euros fazem a diferença para mim no meu mercadinho.
E vamos fazer um merchan não pago aqui. Qual a sua operadora, Gabi, que deu esses 10 euros maravilhosos, fez esses 10 euros maravilhosos render tanto?
Vou fazer então esse merchan. A operadora é a Mel. Tá? Eu acho o serviço de internet de celular excelente.
Então, é isso que eu ia perguntar, se o celular pega direitinho.
Gente, pega que é uma beleza. Eu uso o meu celular de hotspot para todos os meus amigos que estão fora, que vêm do Brasil. Inclusive, esse plano agora, eles vão me dar um chip extra para eu dar para pessoas que vêm de fora, para usar os meus 25, né, somando gigas. Maravilhoso, maravilhoso.
Gente, estou anotando agora para trocar de operadora. Chocada.
Pois é.
Muito barato.
Recomendo. Muito barato.
Agora, falando de transportes, tem uma coisa maravilhosa, gente, que é o povo ficar do lado direito da escada rolante no metrô. É real. Aliás, de qualquer escada rolante, no shopping, você chega no shopping, vai no cinema, subiu na escada rolante, o povo tá na direita. É uma coisa linda você poder passar na esquerda com pressa. Não existe coisa mais bonita.
É mesmo. Eu ficava bem nervosa em escada rolante longa. Principalmente descer, eu sempre desço escada rolante, tipo, nunca parada, sempre andando. E no Rio sempre tinha as pessoas dos dois lados, e aqui as pessoas ficam todas bonitinhas na direita. É lindo de ver, gente. Lindo, lindo.
Organização, coisa linda. Que nem o povo saindo do metrô. As pessoas esperam o povo sair para poder entrar. Não tem aquela disputa de quem empurra melhor, assim. Coisa linda.
É, sim, é demais, é demais. E falando em transporte, uma coisa que acontece aqui, eu não sei se acontece também em Lisboa, mas no Porto já me contaram, e aí se eu tiver errado, por favor, me corrijam, que idosos podem andar de ônibus, que aqui é autocarro, gratuitamente. Então, quando você pega um ônibus aqui no Porto, parece que você está num fretado de turismo da terceira idade, porque é só você e os velhinhos, é muito velhinho. E o que acontece é que se você senta perto do lado de um, principalmente se for uma velhinha, é muito fatídico de que vai rolar uma amizade. Muito. Você não pode falar um A, que a mulher já está perguntando de onde você vem, o que que você está fazendo, o que que você acha do clima. É assim, gente, essas amizades com a terceira idade aqui acontecem todo dia, o dia inteiro.
Olha, uma vez eu estava no CEF, na fila para ser atendida, aquela tensão para tirar sua autorização de residência. E aí o advogado que estava com a gente, brasileiro também, estava contando a história de que ele tem as amizades do ônibus. um povo que já pega o mesmo ônibus todo dia, porque aqui o ônibus tem frequência horária certinha e tal. E aí o povo que se encontra todo dia no ônibus, conversa sobre a vida durante o caminho até o trabalho, não faz a menor ideia do nome da outra pessoa, não faz a menor ideia de quase nada da outra pessoa, mas eles se encontram ali pontualmente todos os dias no ônibus para ter aquele bate-papo da vida, né?
Eu acho isso inspirador. Tudo bem que eu não quero ter bate-papo com ninguém quando eu pego o ônibus de manhã para o trabalho. Mas para quem gosta disso, é muito maneiro. Cria uma comunidade do ônibus. Você fica com a amiga do motorista, você fica amiga dos coleguinhas. Já não sei nem até que ponto vai, por exemplo, sentar no mesmo lugar sempre. É quase como se fosse aquele ônibus da escola, voltando para casa. Muito maravilhoso.
Esse lance das velhinhas tem que tomar um certo cuidado. Porque, por exemplo, tem uma velhinha que ela mora no prédio na frente da gente. Tadinha, ela é boa gente, coitada. Ela tem bom coração. Mas ela é uma velhinha, gente. Ela é aposentada, ela não faz mais nada da vida. E aí ela mora no térreo e ela fica de frente para a rua, da janela da sala dela, assim, que nem a namoradeira na janela, conversando com todo mundo que passa na rua. E aí, a gente desavisado, né? Não sabia dessa cultura de bate-papo da vida, assim, com um vizinho, num ônibus e tal. A gente parava para conversar com essa senhorinha todas as vezes que ela chamava. E aí, vai 40, 45 minutos, uma hora, você já é desesperado para fazer xixi, atrasado para fazer outra coisa, já perdeu o terceiro ônibus e a senhorinha tá ali conversando. Então, cuidado com as senhorinhas, porque senão daqui a pouco você já tem que sair disfarçado de casa para não ter que perder 40 minutos conversando com as senhorinhas do ônibus, da rua, da vida.
Do ponto de ônibus, da fila da padaria. Gente, é em qualquer lugar. É em qualquer lugar. É muito,
Em qualquer
eu acho
lugar.
muito engraçado. Muito engraçado. Porque, principalmente, gente, se estiver chovendo ou se estivesse fazendo mais calor do que o normal, é sempre o início da conversa. Sempre vira para você e fala: Nossa, menina, mas está chovendo demais essa cidade. E aí, quando você viu, já tá falando do neto. Que foi morar, sei lá, não sei, na China e, enfim, já contou a vida inteira, já contou a vida inteira.
Agora, voltando para a questão do transporte público, Gabi, fala para o povo sobre a pontualidade do trem.
Gente, olha só, o ônibus aqui no Porto, pelo menos, não é muito pontual, não. Tem aí uns 3 minutos de erro para mais ou para menos, principalmente no final de semana, principalmente no domingo, aí tem uma horinha de possível erro. Mas o metrô e os trens entre cidades, se você chegou 1 minuto atrasado, você perdeu, anjo, perdeu mesmo. O que eu já vi indo para Braga de gente correndo na estação é tipo, não, eles não atrasam, não atrasam. Então tem que ter cuidado com a pontualidade aqui. Não que o povo português seja o povo pontual, tá? Porque não é. Inclusive, é que nem a gente. Marca às 8 para chegar, 8h30, 8h40. Estou falando só dos transportes de metrô e de trem. Principalmente de trem. De trem, realmente não tem como dar bobeira, não.
Nossa, não tem mesmo. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim a Portugal, que eu vim a turismo, eu tinha um trem de Lisboa para Porto, que por sorte eu cheguei na estação com uma certa antecedência, porque no minuto que virou a hora que ele tinha, que ele estava marcado na passagem, fecharam-se todas as portas e o trem foi embora. Então, assim, é isso, é lembrar que a hora que tá na passagem é a hora que ele vaza, é a hora que ele vai embora e ele vai te largar. Então, cheguem antes, cheguem 5 minutos antes, 10 minutos antes, inverta a lógica do carioca de chegar depois e chegue antes.
Sim, e para dar aquela dica básica, quando você ouvir um apito longo, é que ele vai embora. Porque o que acontece? As portas ficam abrindo e fechando dos trens aqui da cidade. Você aperta, quer dizer, não aperta mais por causa do coronavírus, você espera, ela abre, aí ela fecha, aí ela abre, ela fecha e por aí vai. Quando ela apita, é porque ela não vai abrir mais. Então é a sua última chance de entrar correndo.
Pernas para que te quero.
É isso.
Agora, falando sobre os portugueses, já que você puxou esse assunto, vamos falar sobre o jeitinho carinhoso dos portugueses.
Eu me sinto aqui em casa, gente, em casa. Porque o português, ele não tem muito floreio, por assim dizer. Ele fala o que ele tá pensando e ele não pensa muito em como isso vai te afetar. Então, é muito comum você tomar patada de português, mas eles não querem ser grosseiros, eles só falam o que eles estão pensando. E eles falam assim entre si, tem muitas vezes que eu acho que tá tendo briga na rua, mas não, são só dois amigos conversando. Só que eles gritam e eles xingam um outro. Então, assim, uma história muito boa, por exemplo, o meu pai veio aqui me visitar no ano passado, e aí ele tava querendo comer, que nem ele queria comer a cada momento, um pastel de nata, entrou na pastelaria, chegou pro senhor vereador e falou: moço, o pastel tá quente? E a resposta foi: olha, estaria se você tivesse chegado de manhã. Só que como meu pai é grosso que nem eu, os dois riram, ele comeu o pastel frio e foi embora. É assim, gente.
Eu achei que você ia falar, assim, ele foi e esquentou o pastel pro meu pai. Pelo visto, não.
Não, não. Gente, esse negócio de comprar coisa aqui em loja, serviço, é muito engraçado. Porque as pessoas, assim, por exemplo, em restaurante, as pessoas são... Principalmente para quem é do Rio, que só toma porrada. São muito simpáticas, educadas, lá, lá, lá. Mas se você tiver, por exemplo, na frente de uma caixa registradora e a pessoa estiver fazendo essa coisa, ela não vai parar para te atender. Ela sequer vai olhar na sua cara. Ela vai continuar a fazer o que ela tiver que fazer ali na caixa. Pode demorar 5, pode demorar 10 minutos, mas ela não se importa. Ela vai fazer aquilo até o processo dela acabar. Se tiver num telefonema, ela não vai falar: olha, é um minuto que eu vou atender aqui. Não, ela vai terminar o telefonema e depois ela vai te atender.
Eu acho que também tem uma relação dos portugueses com a maneira como eles pedem as coisas. Eles não são que nem a gente, que fica meio que com vergonha de pedir as coisas e fala: será que dá? Por favor, talvez. De repente daria para você fazer isso, mas se não der, tudo bem. Não, eles saem pedindo, tipo assim: eu quero isso. Tem como tu fazer? Faz aí pra mim. Porque é o jeito deles, eles são muito diretos no que eles falam, e não quer dizer que eles estão sendo mal educados, é só o jeito que eles se aprendem. Eles aprenderam a se comunicar, eu acho.
Sim, tanto que não, tipo, não acontece muita briga. Até tem barraco aqui de vez em quando, a gente para, né? A gente toma um susto ouvindo alguns barracos, mas era assim também no Rio, não tem mais porrada por metro quadrado ou por habitante. É a mesma coisa que a gente. Só que super. Você, como brasileiro, que tem aquele... A gente é mais fofinho, eu acho. Principalmente se você não for do Rio. E eu digo isso como uma carioca. Eu sou muito melhor tratada em Minas, São Paulo, Nordeste, do que no Rio. Mas a gente é fofinho. E eles não são fofinhos. Eles só falam mesmo. E é isso aí.
É. Na visão de um brasileiro, eles podem ser grossos. Só que se você pensar culturalmente, pelo ponto de vista deles, eles são normais. Estão só falando do jeito que eles pensam.
Aham, e eu acho bem engraçado.
É bem engraçado. Agora, outra coisa bizarra que eu achei em Portugal, que eu não fazia a menor ideia que isso existia. Existem apartamentos embaixo do chão. E aí fica tipo uma micro janelinha. Gente, meu Jesus do céu. Quando eu fui para Braga visitar meu cunhado, tinha uns apartamentos que eram cave, mas era uma cave que só tinha uma janelinha assim de prisão. Micro pro lado de fora da rua. E essa era toda a iluminação natural que a casa tinha. Eu entrei num desespero. Falei: gente, como é que consegue morar num lugar desse? Pior, consegue. E não só consegue, como paga muito mais barato. Fica aí a dica.
Então, no meu caso, eu moro numa cave, mas não é uma cave no centro da cidade, né? Que não tem... Que é só pra rua. Eu moro nos fundos e o fundo do meu apartamento é uma varanda. Porque tudo aqui no Porto é ladeira. Então, o início do prédio é no primeiro andar, só que o fundo do meu apartamento, que é o fundo do prédio, ele é pra baixo. Então, ele consegue ter uma área externa boa. É, porque senão seria só realmente a janelinha. Mas não é o meu caso. Mas eu já dormi também. Eu já dormi numa república e era cave e era a janelinha.
Inclusive, eu acho que isso daí é até uma boa dica para a gente falar sobre, para a galera que vai procurar apartamento aqui. Porque não existe, acho que, um padrão, assim, do que é a cave, que seria esse para baixo do chão, e o que é o res do chão, que é no nível do chão. Porque eu já vi res do chão, que na verdade era um meio andar para cima, eu já vi res do chão, que é para baixo, eu já vi cave, tipo, que tinha mó janelão, já vi cave que não tinha janelão. Então, não eliminem todas essas possibilidades na hora que vocês forem buscar apartamento nos aplicativos ou nos sites. De repente, tem uma cave, tipo essa da Gabi, que tem boa luminosidade, que tem varandinha, tem um monte de espaço para você conseguir fazer o ar circular na sua casa numa boa.
Sim, total. Cada apartamento tem o seu jeito, né? Que não tem muito consenso sobre quase nada, praticamente. Então, não se assustem por esse fato, sempre visitem, porque provavelmente não é exatamente o que você está pensando, né? E falando em moradia, o que eu preciso adiantar para as pessoas, principalmente as mulheres que se importam com o cabelo, que nem eu, que é. Aqui o chuveiro tem calcário. Eu não vou explicar o que é calcário, o que eu vou, porque isso não interessa. Mas o que eu vou explicar é que ele destrói seu cabelo. Então, assim, por mais que por um lado seja menos úmido, então o cabelo define mais, tem menos frizz, blá blá blá, esqueça, xê, do outro lado tem o chuveiro, que é como se fosse aquele chuveiro pós-praia. Que você vai no chuveirão e ainda tem aquele sal, e aí o seu cabelo enrijece. É a mesma coisa, ele fica seco. Então, o cuidado com o cabelo acaba ficando maior, tem que passar mais creme para dar uma amaciada, porque o chuveiro em si não flui, infelizmente.
É, você chegou a ver já aqueles, tipo filtro, como se fosse filtro de beber água mesmo, só que o pessoal bota no chuveiro para tirar o calcário.
Já vi, está na minha lista para o futuro. Aliás, falando nisso, uma informação é que você pode beber essa água, tá, gente? A água daqui é potável.
Super bebo, inclusive. Nunca mais carregarei garrafão de água na vida.
Pois é. Eu ainda faço filtro, porque eu acho que calcário demais não é muito legal para o sangue. Mas eu bebo também dos dois jeitos. Mas eu tenho uma garrafinha aqui com aquele garrafinha de plástico que filtra.
Dizem que esse filtrinho para o chuveiro dura 6 a 8 meses de banhos, sem você precisar trocar, e aí que o cabelo agradece bizarramente depois que você tira esse calcário todo da água, mas eu ainda não experimentei, não.
Pretendo, e aí faço meu review e trago aqui para vocês.
Ótima ideia. Eu confesso que meu cabelo meio que se adaptou. Ele teve um processo, meu Jesus Cristo, ele teve um processo difícil. No início, porque ele ficava muito duro e caía loucamente. Aí, depois de um tempo, ele resolveu que ele ia se tornar um cabelo oleoso, então, para contrarrebater esse problema. E agora estamos aí, de cabelo oleoso, ele pronto, se resolveu sozinho.
É bom que ele decide. Ele não tá se importando com o que você quer.
Não, nem um pouco. Nossa, se tem uma certeza nessa vida que eu tenho é que ele não está se importando com o que eu quero.
Ele faz o processo dele e você que lute.
Exatamente. É, eu cheguei a pesquisar, inclusive, se precisava botar filtro na pia da cozinha para beber água e tal. Dizem as companhias de fornecimento de água que não precisa, que é uma água segura, potável tranquilamente. É, e eu fui pesquisar se em Portugal tinha uma média de casos de doenças renais acima de outros países do mundo por causa da água, e aparentemente não. Então, acho que está tudo bem, saberemos daqui a uns 20, 30 anos. Vamos ver.
É isso então, né? Acho que temos pelo menos uma primeira edição, porque eu acho que com o futuro a gente vai ter que acabar criando outras.
Sim, com certeza. E assim, minha gente, não tem nenhuma descoberta incrível aqui, talvez assim o lance da energia elétrica possa realmente te ajudar. Mas não tem, assim, nenhuma mudança muito substancial da sua vida do Brasil para cá. É até bem fácil de se adaptar, eu acho. É, para o povo que fala que o clima não colabora, que é muito frio, é, fiquem com o trecho que eu falei que hoje ia dar 41 graus. Então, é isso. Pediram muito esse vídeo, pediram para a gente falar sobre o que que muda, como era a adaptação aqui, mas eu acho bem tranquila.
Eu também acho. É, tive aí meus... Acho que meus maiores problemas de adaptação foram os meus... Não foi um problema de adaptação, na real. Porque me mandaram também, pediram para falar sobre perrengue. E o maior perrengue que eu tive, que foram dois, foram problemas com as donas da casa que eu morei. Mas aí vale todo um podcast sobre isso, de relacionamento de senhorio com estudante aqui, que não é boa. Mas em adaptação, cara, foi bem tranquilo também.
É, vamos deixar isso aí anotado. Vocês que estão ouvindo podem cobrar a gente. É, precisamos ter um programa para falar sobre aluguel de apartamento, seja na condição de estudante, seja na condição de trabalhador, seja como for. É, como escolher, o que é que você tem que prestar atenção, como é que são as nomenclaturas de escolha de apartamento aqui, porque tem uma série de coisas, até essas letrinhas que determinam se o apartamento ele é mais quente, menos quente no inverno. Tem algumas diquinhas assim, que acho que a gente pode falar sobre, que realmente dá uma confundida assim, no início, quando você chega.
Sim, conte com a gente, qualquer coisa vocês já sabem. Eu sou do Leme Douro.
Eu sou o Carimbo e o Passaporte.
E a gente se vê na semana que vem.
Tchauzinho.
Beijo, beijo.